Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, e hoje a conversa... ela parte daqui. Ela parte do momento Insight, porque já já quem vai dialogar comigo é o Daniel Carvalho Luz, mas eu tenho que contar uma das boas histórias que ele destaca no seu livro Insight, né, que é a base do nosso trabalho nesse tempo. E hoje a gente destaca aqui a parábola contada por James Agrey, também relatada por Leonard Boff no livro A Águia e a Galinha. Conta Agrey, era uma vez um camponês que foi à floresta vizinha apanhar um pássaro para manter em casa. Acabou pegando um filhote de águia. Colocou a águia no galinheiro junto com as galinhas. Comia milho e ração própria para galinhas, embora a águia seja o rei ou rainha de todos os pássaros. Pois bem, depois de 5 anos, esse homem recebe a visita de um naturalista. Enquanto passeavam pelo jardim, pelo quintal, o naturalista observa: esse pássaro aí não é uma galinha, é uma águia junto com as galinhas. De fato, é isso mesmo, disse o camponês, é águia, mas eu criei como galinha, ela não é mais águia. Transformou-se em galinha como as outras, apesar dessas asas enormes. Não, 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 retrucou o naturalista. Ela é e sempre será uma águia, pois tem um coração de águia. Este coração a fará um dia voar às alturas. Não, 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 vai não, disse o camponês. Virou galinha, essa não voa nunca mais como águia. Virou galinha, não aprendeu. E então eles decidiram fazer uma prova. O naturalista tomou a águia, ergueu-a bem alto e, desafiando-a, disse: águia, já que de fato você é águia, já que você pertence ao céu e não à terra, abra suas asas, águia. Voe. A águia pousou sobre o braço estendido do naturalista. Começou a olhar distraidamente ao redor, viu as galinhas lá embaixo ciscando grãos e pulou para junto delas. O camponês comentou e disse: você, ela virou uma simples galinha, ué. Não, 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 tornou a insistir o naturalista, ela é uma águia. E uma águia será sempre uma águia. Vamos experimentar novamente amanhã. No dia seguinte, o naturalista subiu com a águia no teto da casa e sussurrou-lhe: águia, você é uma águia. Abra suas asas. Voe como uma águia. Ah, mas quando a águia viu lá embaixo as galinhas ciscando, de novo pulou e foi para junto delas. O camponês sorriu e voltou à carga. Eu disse para você: ela não voa mais, virou galinha. Não, 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 respondeu firmemente o naturalista, ela é águia. Possui sempre um coração de águia. Amanhã eu a farei voar. E no dia seguinte, o naturalista e o camponês levantaram bem cedo, pegaram a águia, levaram-na para fora da cidade, longe das casas dos homens, no alto de uma montanha, longe das galinhas. O sol nascente dourava os picos das montanhas. O naturalista então ergueu a águia para o alto com suas mãos e ordenou-lhe: águia, já que você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, abra suas asas, voe. A águia mais uma vez olhou ao redor, tremia, mas ainda assim não arriscou o salto. Então o naturalista insistiu, segurou-a firmemente bem na direção do sol para que seus olhos pudessem encher-se da claridade solar e da vastidão do horizonte. E nesse momento ela abriu suas potentes asas. Nesse momento ela grasnou com o típico calcal das águias. E de repente ergueu-se soberana sobre si mesma e sobre ele. E começou a voar um pouco mais alto. A voar um pouco mais alto. A voar cada vez mais alto. Cada vez para mais alto. Voou, voou. E de repente não se via mais a águia. Confundia-se com o azul do firmamento. A parábola de James Agree evoca as dimensões profundas do espírito, indispensáveis para o processo de realização humana. O sentimento de autoestima, a capacidade de dar a volta por cima das dificuldades que parecem insuperáveis. Cada pessoa tem dentro de si uma águia, e essa águia quer nascer. Essa águia sente o chamamento, sente o chamado das alturas. Essa águia quer o sol. Por isso somos constantemente desafiados a libertar a águia que nos habita. Uma águia tem dentro de si o chamado do infinito. Seu coração sente os picos mais altos das montanhas, por mais que seja submetida a condições de escravidão. Ela nunca deixará de ouvir sua própria natureza de águia, que a convoca para as alturas sublimes. E aí, como é que está essa águia dentro de você? Você é capaz de colocar essa águia para voar? Você está coerente com o seu potencial de voo? Daniel Carvalho Luz, essa história é uma das mais importantes que a gente contou no Insight, que eu tive a oportunidade de contar no rádio, e logo que começou o YouTube, a gente foi até por Trend Topics, entre as 20 histórias mais ouvidas do mundo. É, isso foi até um ouvinte que nos contou, porque não porque eu tenha publicado ou você. A coisa mais linda de todas as coisas que a gente pôde compartilhar, né, Daniel, foi que as pessoas gravavam essas histórias do rádio, montavam vídeo, às vezes com um áudio até ruinzinho, porque pegaram do rádio, e a somatória na época deu uma coisa assim de 2 milhões de publicações, isso há 15 anos, né, no início do YouTube, da propagação das coisas, foi muito importante. Mas o melhor de tudo, né, Daniel, é as pessoas que ouvem uma história e lá dentro reconhecem-se e se fortalecem. Parabéns, Daniel, por reunir tantas histórias e por trazer para mim também no rádio isso. O que, que é isso? Conta pra gente como é que a gente combate uma crença limitante.
É, Irineu, você sabe que, bom, primeiro, parabéns aí pela escolha da história de hoje, né? Porque é uma das histórias mais bonitas, e embora você narre bem todas as outras histórias, mas essa me parece que você coloca aí um pouco mais de alma, né? É uma história realmente muito tocante. E claro, ela retrata essa questão das crenças limitadoras, né? Mas ela também retrata a questão da crença libertadora, né? Graças a Deus, sempre tem um naturalista nas nossas vidas que identifica na gente o nosso potencial de voar, né? Quiçá nós sejamos esse naturalista, né? Que o programa Nova Manhã seja esse naturalista que, de alguma forma, seja a centelha, seja a voz que estimula as pessoas a alçar esse voo sublime, né?
Ô Daniel, falando sério aqui, a gente sabe que é muito triste uma pessoa dentro de sua crença limitante, essa pessoa que não sai do lugar, ela fica paradinha. E tem outro paralelo, tem gente que se acha de menos e gente que se acha demais. São duas coisas importantes. Uma pessoa que se acha demais é chata pra caramba, que é uma autoestima também inflada por um ego terrível, e isso atrapalha. Numa empresa, numa organização, a pessoa que se acha, digamos, até está se achando, né? E a pessoa que se acha de menos também é um problema pro gestor, porque ela não desenvolve, né? Como é que você lida, você que sempre lidou com pessoas, ó, tem esse extremo, aquele grandão, aquele que se acha, pisa no outro. E esse outro fica coitadinho ali. Como é que lida com isso, chefe?
Esse é um problema, né? Claro que todos nós temos potencial, né? Todos nós temos essa possibilidade de alçarmos um voo sublime, mas tem algumas pessoas que não chegou nesse estágio ainda, né? Não está preparada, não evoluiu o suficiente para tal, e acaba assumindo uma postura de arrogância, de prepotência, ego hiperinflado, né? E acaba se tornando um inconveniente, né? O contrário também, né? Porque aí a pessoa que acaba fazendo aquele papel de coitadinho, de um autoestima no rodapé, e acaba, de alguma forma, sendo negativista no ambiente onde está, e até contagia, né? Esse que é o pior, né? Mas o legal é o equilíbrio, né? Nem um extremo, nem outro, né? Toda qualidade nos seus extremos acaba se tornando um defeito, né? Então, o equilíbrio, estar acima da média é sempre, sempre bom, né? Não exatamente no topo, quando a pessoa ainda não está preparada para tal.
A gente vê gestores de equipes que têm essa capacidade de juntar as pessoas. Eu participei de várias reuniões, tem alguns processos interessantes, onde todo mundo é nivelado, né, no bom sentido, onde todo mundo tem voz. Por exemplo, se você faz uma reunião para soluções para a empresa, a psicologia positiva, aliás, a gestão positiva, a liderança positiva, trabalha esse modelo, onde todas as pessoas têm fala, porque todo mundo tem uma visão da empresa e a colaboração é importante. No momento de brainstorm, de achar a solução, necessariamente ela não vem do líder. Às vezes vem daquela pessoa tímida, fica sozinha ali no seu cantinho, porque tem gente com poder pessoal que abafa, né? E então, nesse momento, o líder tem a sensibilidade de ouvir. Então, ele cria as condições de ouvir todas as pessoas. Isso dá segurança também, né? Quando o líder tem essa sensibilidade, não é?
Claro, claro. O líder tem que ter visão, né? Eu acho que a importância aí é o líder perceber que cada um tem o potencial e estimular, né? Algumas pessoas têm esse potencial e que está, de alguma forma, escondido, atrofiado, e sempre precisa de alguém que tenha essa sensibilidade, essa percepção, e aí estimula, faz crescer, né? Através de palavras, através de oportunidades, e acaba fazendo com que a pessoa consiga ter o seu potencial aflorado. Eu tenho até, rapidamente, uma história importante que conto muitas vezes nas minhas palestras. Foi a minha professora de matemática, nos meus 10 anos de idade, quando ela juntou os dedos, né, e foi lá na minha cabeça e falou: oh, coisinha difícil de aprender, né? E eu acabei internalizando isso daí e criando uma tremenda dificuldade com números, e até os meus 15 anos de idade, cara, eu fui um péssimo aluno de matemática. Até que um dia um professor de matemática, o professor Jair, colocou a mão no meu ombro e insistiu para que eu tentasse solucionar um problema. Ele disse: vai que você tem potencial, menino. Eu não tinha nem ideia ainda do que era potencial. Mas aquilo, aquele vai que você tem potencial, me deixou tão eufórico. E eu acabei me tornando, ao longo dos anos seguintes, um excelente aluno de matemática. E escolhi a área de engenharia porque eu tinha facilidade com matemática. Mas até então, aquela voz da professora de matemática aos meus 10 anos de idade ainda falava alto na minha mente, né? Então é sempre legal quando você tem um professor Jair na vida, quando você tem esse líder que enxerga em você o potencial que você tem, e aí a sua vida é transformada.
O triste, né, Daniel, que a crença limitante, ela no ambiente de trabalho é complicada, como a gente traz aí, é um problema para o líder, e precisa aflorar a pessoa no seu potencial para o trabalho, para as ideias, para a criatividade, enfim, para colaborar com a organização, porque ele precisa vender esse serviço para ter uma vida satisfatória também. Mas, você bem lembrou, normalmente você precisa descobrir a origem, né, dessa descrença em você mesma, em você mesmo. E isso está em vários níveis. No nível emocional, de casais, por exemplo, o ciúme, que é uma coisa muito complexa, talvez um dia a gente possa trazer até algum psicólogo para falar aqui, mas o ciúme é um pouco isso. Além da preocupação em perder o objeto de desejo, o objeto amado, ou não perder a grande atenção, ele também é uma maneira de você se medir, você se mede menos do que porque você ama tanto outra pessoa e você se sente menor. E isso tira você de uma condição de igualdade, faz você realmente ter lidar com problemas. Ou você, porque perdeu né, tomou um pé na bunda, ou porque você não se realizou naquele seu desejo amante, romântico, porque as coisas não foram do jeito que você imaginava, você passa a caracterizar aquela relação como a sua medida e você acha que jamais vai ser feliz. Que a coisa mais triste, acho, de uma pessoa é quando ela não brilha, quando ela não acha que ela está à altura de um novo amor, que ela não está à altura de uma nova profissão, quando ela, por causa de uma perda, ela acha que ela nunca mais vai ter chance outra vez. E ela esquece, nesse momento, que ela está viva, que está vivo, que cada dia apresenta uma possibilidade, que o que não tem solução, solucionado está, que ela pode criar uma nova estratégia, porque ela tem outras possibilidades. Como é que a gente faz para a pessoa? Existem processos, é claro, terapêuticos aí. Mas do ponto de vista prático, como é que a pessoa sai disso? Você olha, meu, eu não sou tão ruim assim. Como é que ela sai dessa roda de infelicidade, entendeu?
Você lembrou bem, né? Existem os processos terapêuticos e muito eficazes, né? Tem profissionais preparados e trabalhados para lidar com isso, né? Tem know-how para isso, estudaram profundamente o tema. Mas tem a maneira prática, né? Que é a maneira que a gente aprendeu, né? Eu aprendi que a maneira de você se livrar dessas crenças que se instalam, né? O antídoto é a persistência, né? Você tem que persistir. E muitas vezes você não consegue na primeira vez. Então, eu não tirei a melhor nota de matemática logo em seguida que o professor falou que eu tinha potencial. Mas eu fui melhorando aos poucos e a persistência fez com que eu me tornasse um excelente aluno. Da mesma forma, foi quando eu fiz o vestibular. Eu me lembro, eu não tinha condições de pagar uma faculdade. E então eu fui para a faculdade pública. A faculdade pública, na época, era extremamente difícil, porque existia aí um grande número de alunos que queriam estudar. Então, a competição era muito grande. Eu me lembro, quando eu prestei para engenharia, era 100 alunos para cada vaga, né? Então, eu tinha que, em tese, deixar para trás 99 alunos. Eu fiz vestibular. Foi longa a história, né? Porque... Foi uma infinidade de vestibular e eu só entrei na faculdade no sétimo vestibular, né? Então, se eu tivesse desistido no segundo ou no terceiro, né, se eu não fosse persistente, talvez ia ficar com aquela ideia de que eu nunca vou conseguir, né? Então, a persistência, de maneira bem prática, é o antídoto para você vencer alguma crença limitante.
É muito importante a gente se conhecer. Ouvir os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, mas não precisa acreditar 100% mesmo naquilo que você sente. Você precisa julgar, ver se esse pensamento é bom. Vamos pensar aí como é que a gente, para finalizar, Daniel, dá umas regrinhas para você acessar, sair da crença limitante para a crença libertadora, sair da crença L limite para ir para a crença L libertar-se das suas amarras. É tijolinho por tijolinho, né? É a persistência que você falou. Que mais que a gente pode dizer? É olhar para si mesmo com algum acolhimento. É perdoar-se, não é? É entender que você pode fazer alguma coisa diferente. Que se você perdeu algo, você pode ter uma outra oportunidade que talvez seja melhor. Que Deus talvez tenha uma ideia melhor para você. Que a sua vida não acaba quando você perde um emprego, quando você perde um namorado, ou quando você passa por um divórcio. Que a vida que você vivia pode ser reconfigurada, certo? Que você pode fazer um outro curso, que você pode mudar de profissão, não é isso? A gente precisa lembrar da resiliência humana, que é essa capacidade humana de achar solução, de criar solução. A gente sai do mimimi a partir de coisas assim, né, Daniel? Finaliza aí pra gente esse assunto.
Você colocou bem, né? Você colocou aí os dois L's, né? A limitadora e a libertadora, né? Então, eu diria assim, uma crença limitadora, você cura ela com outra crença. Uma crença libertadora. Você substitui um L por outro L. Então, a crença libertadora é você acreditar no potencial que você tem, acreditar e vislumbrar um cenário melhor, é que você tem possibilidade de habitar, né, esse cenário melhor. Então, a gente substitui uma crença limitadora por outra crença, que é a crença que te liberta, é a crença no potencial que você tem de ascender esse voo sublime.
Daniel Carvalho Luz está fixo aqui, porque a gente tem uma longa história de insight, a gente tem o nosso Feliz Vivo Agora, onde a gente leva a trilogia Insight. A gente tem, né, um modelo de trabalho que é adaptado de acordo com o briefing das empresas sempre, mas, de certa forma, para o planejamento estratégico para a vida, era o tripé visão, sonho, estratégia, planejamento, engajamento e ação. E o Daniel Luz está aí, você pode encontrá-lo também como consultor através do LinkedIn, você vai encontrar o Daniel Carvalho Luz. Toda segunda-feira ele está aqui, a gente está contando histórias e elaborando um pouquinho, contextualizando essas histórias. Muito obrigado, Daniel. E a gente se encontra sempre por aqui, porque a gente, de certa forma, trabalha um pouco junto, né? É isso aí. Muito obrigado e até segunda.
Até segunda.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.